Deus honra os que servem. Diga comigo, Deus honra?
Deus honra.
Os que servem.
Os que servem.
Amém? Servir a Deus é um grande privilégio, é uma grande bênção. Lá em 1 Coríntios 15, nós queremos introduzir esse tema. Sendo você cristão ou não, há muitos anos, ou recente, uma vez que você é salvo, você tem Cristo na sua vida, amém? Nós estamos cheios do Senhor. A Bíblia diz que as coisas velhas se passaram, e eis que todas se fizeram novas, amém? Então, o Espírito de Deus, ele vem habitar em nós, e ele começa um processo no nosso coração de transformação. A nossa maneira de agir, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de dar respostas para determinadas ou para as coisas que acontecem no dia a dia, ela começa a mudar. Quantos aqui mentiam muito e hoje já mentem muito menos? Eu, a cada 10 palavras que eu dizia, 12 era mentira. Então, eu era mentiroso, assim, bem mesmo. Então, o Espírito Santo vem trazendo verdade em nossas vidas, amém? E esse é um processo, porque hoje você está cheio do Senhor, você está revestido de uma unção e de um favor de Deus sobre a sua vida. Deus o encheu tanto que você pode ser uma bênção, amém? Você é abençoado para ser uma bênção. Você é próspero para levar outros a prosperar. Amém? Olha o que diz em 1 Coríntios 15, 58. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Como não temos luz hoje, não tem como projetar. O Videira é ao vivo, Videira News. Amém? 1 Coríntios 15, 58 diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Aleluia! Vamos orar para que o Senhor traga espírito de revelação e sabedoria nessa manhã em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Amém. Pai, oramos porque cremos que o Senhor liberou uma palavra do Teu trono para nós. Essa palavra é vida, essa palavra é poder, é unção, ela é transformadora. Essa palavra vai mudar paradigmas em nossas vidas. Através dessa palavra, nós vamos crescer, nós vamos ir além, nós teremos uma visão ampliada e o coração alargado no Senhor, porque cremos que o Teu Espírito quer falar conosco, quer nos encher. Por isso nós abrimos o coração e recebemos Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Quem crê, diga amém.
Amém.
Aleluia. Diga comigo, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Aleluia! Uau! Então, primeiro eu quero encorajar você a servir ao Senhor, amém? Qualquer habilidade que você tenha recebido, você pode servir a Deus, amém? Nós chegamos aqui um pouquinho mais cedo, pegamos uma enxada emprestada, colimamos ali fora, limpamos aqui, tivemos um culto aqui ontem à noite. Então, nós podemos servir ao Senhor varrendo, colimando, amém? Organizando, preparando o ambiente, orando pelo culto. Tem tantas maneiras que nós podemos participar, amém? Você não precisa ser bom em ensinar a Bíblia ou liderar uma célula. Você pode servir ao Senhor de acordo com o dom que você recebeu.
Amém.
Amém? Há muitos anos atrás, 20 e alguns anos, eu estava num acampamento de jovens. E tínhamos muitos jovens no acampamento. Era um desafio grande também, que eu fui pastorear jovens. E no início os jovens não quiseram se unir a nós. Então, no culto de sábado, eu fiz, sei lá, uns 20 cultos com 3, 4 jovens. Era luta, irmão. Um salão grande, e em vez da casa estar cheia, tinha 3, 4 jovens. Isso gerava muita crítica, gerava muitas coisas e tal. Mas nós fomos, um a um, ganhamos irmãos, começamos um futebol na praça, começamos um vôlei no outro dia da semana, e fomos agregando e ganhando almas. E no final nós éramos muitos jovens, em menos de um ano. Então fizemos um acampamento, e nesse acampamento tinha uma regra, né? Quando acorda, tinha que arrumar a cama, tinha que varrer o quarto, e depois das refeições tinha que lavar o copo, o prato e o talher. Então os irmãos acabavam de almoçar, acabavam de comer, e pegavam o pratinho deles e iam lá lavar, e aquela bicha grande lavando o prato. De repente os jovens voltaram todos. Eu tinha, o que se passa? O que se passa? Aconteceu alguma coisa. E eu fui lá para perceber, uma irmã mais velha, uma senhora, mandava os jovens deixar os pratos e ir embora. Mas eu disse, para quê? Cada um lavar o seu prato. Mas a mamã estava lá lavando os pratos de todo mundo. Então eu fui exortar a irmã. Falei, irmã, mas que brincadeira é essa? Eu pedi que cada um, eu estou ensinando o princípio da mordomia, cada um, né, servir pelo menos aquilo que ele sujou. E ela disse, pastor, eu não sei pregar, eu não sei liderar uma célula, o que eu sei é lavar a louça, deixa eu lavar. Rapaz, ela me quebrou as duas pernas de uma vez assim. Então, uai, amém, mudou a regra do acampamento, porque a irmã queria servir. Estamos juntos aqui, irmãos?
Amém.
Então, às vezes você não tem uma habilidade de pregar na frente dos outros, né? Evangelizar em praça pública, mas tem dons ou tem maneiras que nós podemos servir ao Senhor. Amém? Não pense que apenas líderes e pastores que vivem no tempo integral estão servindo o Senhor. Irmãos, tem pessoas que estão presas dentro de uma gaiola eclesiástica e não consegue fazer muita coisa. Amém? Eu amo a minha vida porque eu sou livre. Apesar de ser pastor, eu entro, eu saio em qualquer lugar. Eu não vivo preso na igreja. Estamos juntos aqui? Eu tenho amigos ímpios, tenho amigos muçulmanos, tenho amigos aí da comunidade, e eu tenho a oportunidade de dar testemunho e de pregar para eles. Amém? Eu já vivi dentro do ambiente da igreja, de você ficar a semana inteira presa dentro do prédio, como se fosse um office. E às vezes é muito ruim, porque você não tem contato com ninguém, só crentes, só pastores, só líderes, só obreiros. Isso não é mal, mas é bom quando você pode servir lá fora, dando um testemunho lá fora. Né? Quando tem um crente, as pessoas sabem que tem um crente, eles falam, graças a Deus que tem um crente aqui, Deus vai nos abençoar, não é verdade?
Amém.
Então, isso já é uma maneira de sermos instrumentos do Senhor. Algumas pessoas que lideram em um ministério de tempo integral podem estar servindo, talvez em algum caso, seus próprios interesses, ou então buscando uma maneira de ser aprovados. Ah, eu vou servir o ministério porque assim as pessoas vão me respeitar, assim as pessoas vão me reconhecer, amém? Ou às vezes servindo para propósitos, sei lá, propósitos que não é de acordo ou diretamente voltado para a obra de Deus. Está ali por causa do status, está ali por causa do glamour. Tem lugares que são mais glamourosos do que esse, né? Então, às vezes acontece isso. Estamos juntos? O fato de que as pessoas, né, estarem no ministério em tempo integral não significam que esteja servindo o Senhor. Tem pessoas que podem entrar de manhã, sair às 22 todos os dias, supostamente dentro da igreja, e não está fazendo nada. E aquele irmão que é muito ocupado, que trabalha fora, tem um coração voltado para Cristo e dá muito mais fruto. Amém, meus irmãos?
Amém.
Estamos juntos? Porque eu vivi esse paradigma muitos anos. Eu queria largar tudo no mundo e entrar para a igreja. Entrar e fechar a porta. Agora eu estou no ministério. E quando eu estava lá fora, não estava? Hã? Estava também. E às vezes eu tinha mais oportunidade de pregar, mais oportunidade de evangelizar, eu tinha mais oportunidades de dar testemunho. Eu trabalhei numa empresa, era uma diretoria de não sei o que, de tecnologia, e só podia atender telefone no intervalo do almoço, não tinha um celular naquela ocasião, então era tudo telefone físico, fixo, e muitas vezes, mas muitas vezes eu não tinha tempo de almoçar, porque no intervalo do almoço, muitas pessoas me ligavam, pedindo aconselhamento, pedindo oração, pedindo direção em coisas que tinham que fazer, né? Eu era um discipulador de muitas células, e eu só tinha um horário do almoço. Então eu entrava às 7h30 no trabalho, às 12 horas a secretária já estava com o telefone na mão olhando para mim assim, é para você, né? Você tinha que sair lá da sua sala e vir lá para atender o telefone. E aí eu não saía dali. Atendia um, desligava, o outro ligava, atendia, mais um, o outro atendia. Na hora do almoço, o telefone da empresa era meu. Estamos juntos aqui? Por quê? Porque, vamos dizer, eu era tempo integral. Meu coração estava em Deus 24 horas. Mas eu tinha outros trabalhos. Estamos juntos? Então, não é o ambiente que determina se você é tempo integral ou não. É o seu coração.
Amém.
Você pode estar na lua, irmão, e pode estar com o coração voltado para servir o Senhor.
Aleluia.
Senhor, manda um ET aqui, eu vou pregar para ele, ele vai se converter em nome de Jesus. Amém? E me ensina a falar a língua dele. Deus vai te dar a alma lá na lua. Estamos juntos aqui? Enquanto que é uma oportunidade, amém? Não sabemos quem está realmente servindo ao Senhor. Não é porque ele está na igreja, veste um fato, uma gravata, fala aleluia, glória a Deus, dá um shebalaia, cantas, nem quer dizer que ele está servindo a Deus, amém? Às vezes é só uma figura, uma imagem. Entretanto, quando você é salvo, é uma grande honra e privilégio servir ao Senhor, amém? Servir ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mesmo se você for um homem de negócios, ou até mesmo uma simples dona de casa, que não tem nenhum outro trabalho lá fora, que passa o dia em casa cuidando das tarefas de casa, que também não são menos importantes, amém? Então, é muito fácil às vezes nós dizer, ah, sabe, eu estou fazendo negócio para o Senhor, essa empresa é para a glória de Jesus. Mas tira ele do culto, tira ele da cela, tira ele do envolvimento da igreja, e é para a glória de Jesus. Onde que Jesus entra nisso? Não é? Estamos juntos aqui? Como que o seu negócio, o seu trabalho, as suas habilidades, os seus lucros alcançam o Senhor ou o desejo de servi-lo? Amém? Se... Eu antigamente, irmãos, eu não queria ser missionário. Quem conhece a minha história sabe. Se alguém perguntar se tinha um chamado para a África, eu dizia que não. E afirmava isso, talvez afirmo até hoje. Você tem chamado para a África? Não, eu não tenho não. Como você veio parar aqui? Só Jesus sabe. Amém? Mas eu amo estar aqui. Mas não era aquela coisa que eu sonhava em vir para a África. Mas tinha uma coisa que eu sonhava, em ser um empresário
e financiar as igrejas ao redor do mundo.
Isso era um plano. Amém? Lá em
1997, eu fiz um curso de criação de avestruzes. Avestruz no Brasil naquela época eram menos de 30.
E era um negócio muito promissor. E eu comprei duas aves.
E você tinha que esperar um ano e meio, porque ela ainda ia botar o ovo, chocar o ovo, e você ia receber o bichinho lá. Daí um ano e meio,
mas tinha que estar pago em cash. Percebe? Era um negócio assim muito promissor. E o nome dos bichinhos já tinha o nome de países onde eu queria investir.
Os nomes deles já eram nomes
proféticos para investimento. Mas olha o que Deus faz.
Deus mudou tudo. Virou as coisas todas na minha vida e falou: ah,
você vai. Eu vou levantar outro para cuidar disso. Amém? É assim que Deus faz. Eu fiz um plano, mas o plano do Senhor era maior. Amém? Falando então em servir ao Senhor, primeira coisa, receba a honra do Pai. Olha o que diz em João 12, 26. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, quem achou completa a frase?
O Pai o honrará.
Uau! Então presta atenção. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará o meu servo. Amém? Então, se alguém quer servir o Senhor, segue ele.
Estamos juntos aqui?
Amém. Porque onde ele estiver, nós temos que estar também. E se alguém me servir, o Pai o honrará.
Amém.
Aleluia.
Amém.
Então, nós seremos honrados pelo próprio Pai. Veja que o Senhor disse: se alguém me servir, e não se alguém servir ao seu próprio interesse.
As pessoas intitulam o próprio interesse como se fosse a vontade de Deus.
Ai, Deus quer que eu vá para Maputo.
Aleluia, vai. Mas é Deus que quer, ou é você que quer e está pondo isso em nome de Deus?
Amém? Estamos juntos aqui?
Amém.
Deus quer que eu vá, ninguém quer ir para Pemba, né? Deus quer que eu vá para a África do Sul.
Aleluia.
Amém. Aí tem irmãos que têm chamado para os Estados Unidos, né, para a África do Sul. Aleluia. Mas é Deus que quer ou é você que quer? Amém? É como eu disse, eu não sonhava em estar aqui. Estou. Sinto que é um privilégio, uma grande graça servir ao Senhor no campo missionário, mas não era o que eu queria.
Eu queria ser um empresário, queria ganhar dinheiro, andar nos carros bonitos,
queria ser talvez um influencer da internet com muitas coisas, mas não era esse o plano de Deus para mim. Amém? E eu sou muito feliz servindo ao Senhor. Fazer obras cristãs não é necessariamente servir a Cristo, mas muitas vezes servir a Cristo envolve fazer obras cristãs.
Amém.
Eu conheço missionários, irmãos, amigos, pastores que têm escolinha de futebol aqui em Dondo, Chimoio e outros lugares da África, e eles têm um projeto de ensinar as crianças o futebol. Mas enquanto estão no futebol, começa com oração, começa com o estudo da Bíblia, e depois vai para o exercício, e depois vai para a prática do futebol. Amém? Então, é muito interessante isso, quando parte realmente do Senhor. Porque é exatamente isso, fazer obras cristãs não é necessariamente servir a Cristo. Às vezes ele que gosta do futebol e quer estar com as crianças para fazer o futebol dele. Mas eu entendo também que servir a Cristo envolve fazer obras cristãs.
Tem países que é muito fechado, você não consegue entrar para pregar o evangelho. Mas você entra para ter uma escolinha de futebol. Estamos juntos aqui? E na escolinha de futebol você tem a oportunidade de pregar
a Cristo. Estamos juntos? Então, quando eu sirvo a Cristo, algo acontece. O Senhor diz, se alguém me servir, o que que vai acontecer quando alguém serve o Senhor? O Pai o honrará. Então, nós seremos honrados pelo próprio Pai. É, e o verbo honrar aqui no grego, na verdade, significa que o Pai o louvará, terá grande estima e consideração pela pessoa que o serve. Amém? É igual numa empresa, quando você tem um bom funcionário, você investe naquele funcionário para ele sentir bem, porque senão o vizinho vem e investe nele. Ah, você ganha quanto aí? É, vem para cá que eu vou te dar dois tantos desse, não é? Então, assim também, o Senhor, Ele nos honra, amém? Ele nos abençoa, Ele ama a todos nós, mas honrará aqueles que servem ao seu Filho. Amém. O Pai honra quem serve a Jesus. Quem está me acompanhando aqui, diga aleluia. Amém. Amém? É, Ele garantirá que você seja tratado com especial honra. Irmãos, há uma mentalidade errada dentro da igreja, que é uma seta inflamada do maligno, que o seu trabalho não é nada, que o seu trabalho não é importante, que o que eu estou a fazer, epa, eu não tô vendo nada. Amém? Nós não fomos chamados para ver muita coisa. Nós fomos chamados para servir ao Senhor, dando o nosso melhor. Amém? Amém? E no tempo certo, Deus vai mostrar. Então, você pode ter 4, 5 carros, mas se houver um carro que lhe sirva melhor, você cuidará mais dele. É assim ou não é? Não é? Você tem 2, 3 sapatos, e tem um sapatinho que você gosta mais dele, é esse que você cuida mais. É ou não é? Aquele que aperta o seu pé, que machuca os dedos, você cuida bem dele? Você quer lançar ele pela janela? Esse brado, olha o meu dedo como está. Não é assim? Então, como eu disse, um empreendedor, um patrão, ele pode ter muitos funcionários, mas ele vai honrar aqueles que dão resposta melhor. Ele vai investir naqueles que têm, né, um coração mais disposto a servir. Amém? A quem que o Pai honra? Aquele que serve a Cristo. Amém? Amém. Tudo o que fazemos deve ser feito para o Senhor. Amém? Aleluia. 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 Quer comamos, quer bebamos, né? Fazei-o para o Senhor. Aleluia. Amém. Então, a nossa vida é para Cristo. Antes de ser médico, advogado, engenheiro, pedreiro, carpinteiro, antes de ser, né, qualquer profissão, seja um ministro de Cristo. Amém. Seja um servo do Senhor.
Amém.
Aleluia. Amém. Seja aquele que se dispõe a servir. A primeira exortação de Paulo aos irmãos, aqui em 1 Coríntios 15, 58, é: permaneçam firmes. Por quê, irmãos? Quando você serve com o coração correto, tem muita crítica. Ah, você... Eu já fui chamado de lambibotas. Você é um lambibotas. Sou de lamber muita coisa, mas bota também. Entende? Não é minha preferência. É, ficar firme é uma expressão muito interessante. Ela vem da palavra grega sentar. Então, presta atenção. Ficar firme tem a ver com ficar estável, não é? Mas a raiz de estar firme em pé é sentar. É como se estivesse em pé, trabalhando firme, mas imaginando que você está sentado, bem estável, bem confortável. Amém? Numa postura bem segura. É assim que nós trabalhamos para o Senhor. E trabalhamos de pé. Como? Como se estivéssemos sentados, firmes, inabaláveis, constantes. Amém?
Amém?
Esse é a maneira como nós trabalhamos. Ok. E sentar significa estar estabelecido. Eu fui estabelecido aqui para servir.
Amém?
Amém.
Então eu me assento nessa posição. Aleluia. Apesar de estar de pé. Quantos estão comigo aqui?
Aleluia. Amém?
Então eu estou bem nessa posição. Eu estou firme nessa posição. Já me fizeram propostas, já me fizeram convites, já, né, falaram muito mal a nosso respeito, mas não é isso que faz a diferença para nós. Amém? Aleluia?
Amém.
Porque Deus nos chamou para servi-lo. Antes de servir a Cristo, você deve sentar, deve estar estabelecido na verdade de que os seus pecados foram perdoados e que Deus o ama, que Ele o abençoou e o favoreceu. Você deve se assentar sobre estas verdades. Não é? Quando alguém está na igreja, mas não tem convicção, ele não está assentado, ele quer olhar na janela toda hora. O que está acontecendo lá fora? E lá na outra igreja? E lá naquele outro ministério? Percebe? Mas quando nós nos assentamos nestas verdades, eu fui perdoado, eu fui liberto, eu fui, né, cheio, revestido do Espírito, e o Senhor tem me abençoado e me favorecido. Então, eu estou assentado, eu estou firme. Amém? E outros ventos não vão nos tirar do propósito de Deus. Se você não pode servir a Cristo, você não pode servir a Cristo para ser justo. Se fizer assim, você não estará assentado. E Deus não aceitará isso. Ah, eu quero servir ao Senhor para eu garantir a minha salvação, para eu garantir que eu serei abençoado. Não. Primeiro você se firma em fé que você é abençoado, uhum, e depois você serve.
Amém.
Aleluia.
Amém.
Esse é o princípio. Você não deveria servir para marcar pontos diante de Deus. Ah, hoje eu orei uma hora e meia. Quantos pontos dá isso? Ontem eu liderei uma célula. Quantos pontos dá isso? Está vendo? 50? Aleluia. Amém. Então, mas qual que é o objetivo? É ganhar pontos diante de Deus? Ou saber que nós já estamos firmados? Saber que nós somos perdoados, lavados, remidos, abençoados e favorecidos. Amém?
Amém?
Se eu fizer isso, serei justo e Deus me verá como justo. Se eu confio e creio no Senhor. Amém?
Amém.
Não fazemos trocas ou barganhas com Deus. Ah, eu vou liderar uma célula para Deus me amar mais. Deus ama mais quem lidera a célula?
Não.
Ele ama igualmente todos nós. Cristo foi dado na cruz, né, em resposta desse amor. Não é o que fazemos, é o que Ele fez.
Aleluia.
Estamos juntos aqui, meus irmãos?
Amém.
Aleluia. Então, precisamos ter essa verdade bem estabelecida. A vida cristã, ela começa com sentar. Sentar significa que você está estabelecido, você está firme. Foi isso que Paulo diz ali: olha, permaneça firme, continue assentado na verdade que você foi perdoado. Quantos aqui têm clareza que o sangue de Jesus já perdoou os seus pecados?
Aleluia!
Aleluia!
Amém.
Irmãos, isso é a paz maior que o mundo procura e nós temos.
Amém.
Qual é a paz? É saber que os meus pecados, minhas culpas, minhas condenações, acusações e tudo de mal que vem sobre mim, o Senhor já tirou.
Amém.
Eu sou livre. Amém?
Amém.
Eu tinha uma crise com alguns versículos da Bíblia. E a Bíblia dizia assim: levantai mãos santas. Então eu ficava pensando se eu podia levantar a mão ou não. É verdade. Não é? É. Como é que é? Sem santidade ninguém verá o Senhor. Tem uns versículos que são embaraçados, né? São mais difíceis de você perceber. Mas quando você percebe pela ótica do sangue de Jesus derramado na cruz, eu posso levantar a mão santas ou não? Com santidade eu posso ver o Senhor ou não?
Amém.
Sim, porque depende dele, não depende de mim. O dia que ele me salvou, ele sabia quem eu era. O pecador miserável que eu era. Amém? E a partir daí, ele colocou o Espírito Santo em minha vida. E um processo longo e abençoado tem acontecido. Então, a vida cristã, ela começa quando você se assenta nestas verdades. A palavra grega para ficar firme vem da raiz sentar. É, ficar sentado, fique relaxado. Você não tem que se preocupar. Amém? Também nós não vamos sair daí, por aí, pecando. Por quê? Porque a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, epa, o meu desejo não é sair pecando. Pelo contrário, é desfrutar da graça maior de Deus.
Amém,
amém, meus irmãos?
Amém.
Eu creio que eu e você, nós temos uma luzinha. Aquela luzinha da atenção, cuidado, perigo, pim, 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 pim. Não é assim?
É.
Você vai caminhando, vai andando e tal, de repente a luz amarela acende. Cuidado, atenção. Pim, 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 pim. Você der mais um passo, pim, pim, pim. Não é? Porque o Espírito Santo está em nós. E nós estamos firmes na palavra da verdade. Quantos estão firmes nessa palavra?
Aleluia!
Terceira coisa. Ele diz nesse texto de 15:58. Inabalável. A próxima palavra é inabalável. Isso significa que você não pode ser movido. Nós fomos varrer aqui agora há pouco, tiramos tudo para o lugar, colocamos para lá, colocamos para cá, põe para cima, põe para baixo, põe lá para fora, põe para dentro. Mas a nossa vida cristã, nós somos inabaláveis.
Amém.
Nós não podemos ser arrastados, arrancados de um lado para o outro. Amém? Então, é maravilhoso quando servimos ao Senhor, estamos relaxados, servimos descansados, cremos, oramos pelas pessoas tranquilos, amém? Adoramos livremente, abençoamos nossos filhos em paz, somos servos no descanso, pais tranquilos, porque vamos servir sem estresse. Aleluia!
Amém.
Nós servimos o quê?
Sem
estresse, inabaláveis.
Amém, amém.
Você sabe que vai ter um ciclone amanhã. E nós estamos inabaláveis. Amém? Estamos firmados em Cristo Jesus. Amém? Não nos atemorizamos de más notícias. O Senhor é a nossa rocha. É o nosso escudo. Ele é o nosso livramento.
Amém?
Irmãos, naquele ciclone Katrina, em que passou nos Estados Unidos, varreu os Estados Unidos de uma ponta a outra assim. Tinha uns mantenedores nossos que vivem lá. Então eles oraram, eles ligaram para nós, desesperados, mandavam áudios todos os dias. Olha, pastor, olha por nós, ore por nós. Nós temos que sair aqui amanhã, às tantas horas. Toda a província vai sair, nós vamos para uma cidade e tal. E a previsão é de destruir tudo. Irmã, nós estamos em oração. O Senhor vai guardar tudo o que te pertence.
Amém.
E todos os dias eu mandava um áudio de oração para ela. Aconteceu, ficou uma semana sem comunicação. E passada uma semana, ela voltou da província dela. E ela disse que em volta da casa dela destruiu tudo. E tinha uma palmeira de frente da casa dela cheia de coco. Nenhum coquinho caiu. Nem o jardim da casa dela, o parque que tinha ali, aqueles baloiços, nem aquilo se estragou. Amém? Porque Deus nos guarda. Estamos juntos aqui, irmãos?
Aleluia.
Eu creio nisso. Cristo nos redimiu do estresse quando suou sangue no jardim. Logo no início, no primeiro jardim, Deus disse para o homem: do suor do teu rosto comerás o teu pão, porque o homem pecou contra Deus, então veio a maldição e o estresse. Amém? A maldição e o estresse veio lá atrás, quando ele fala: agora você vai trabalhar. E o homem Tio, vou fazer o que mesmo? Não há emprego. Tio, Moçambique, Tamale.
Adão já pensava assim, amém?
Por causa do pecado. Estamos juntos aqui, irmãos?
Amém.
E se o Éden fosse aqui, seria assim. Então, no outro jardim, lá no Getsêmani, o segundo Adão, que é Jesus, suou sangue, e pela redenção do seu sangue, ele resgatou todos nós da maldição do esforço humano e do suor.
Amém? Amém. Irmãos, ontem, eu estava atualizando as minhas planilhas no computador, batizados, formandos, as pessoas que passaram pelo encontro, as consolidações, eu venho cadastrando tudo. E aí, primeiro eu pus o nome na pasta, Encontro com Deus. Aí não, mas não tinha só encontro na minha pasta, na minha planilha. Aí eu mudei o nome, Batismos. Epa, não, também não tem só Batismos. Aí eu mudei o nome para Formandos 2023. Mas tem encontro, tem batismo e tem Formandos. Então eu mudei o nome, pus Triunfos 2024.
Aleluia!
As vitórias que Deus nos dá. É assim que nós caminhamos. Amém? Nós caminhamos em triunfo. Não é pelo nosso suor. Eu estou suando aqui, mas é por causa do calor.
Não é o meu esforço que está aqui liberando a palavra para os irmãos.
É a vida de Cristo sendo compartilhada. Estamos juntos aqui, meus irmãos?
Amém.
Então, assim nós podemos servir e trabalhar para Deus, mas não suamos. Amém? Não me refiro ao suor, esse suor que está aí, mas ao esforço pessoal. Podemos trabalhar, mas nós estamos relaxados.
A obra de Cristo, irmão, tem que ser prazerosa.
Amém.
Quanto mais você trabalha, quanto mais você se entrega, mais alegria nós temos.
Amém? Mais prazer nós temos em nos desdobrar, em nos dar, né, o melhor de nós na obra do Senhor.
Os nossos finais de semana têm ficado assim, bem motivados. É aula para tudo quanto é lado. Nós não temos aula num prédio só. Nós temos aula aqui na Maçamba, lá na Manga, no Macurungo, no Mafambice e na Zona da Baixa ali. Então nós temos vários prédios com maturidade com espírito. 20 alunos, 10 alunos, 15 alunos para cada prédio. Amém? E temos que ter professores. E temos que acompanhar todos. E ao mesmo tempo tem célula kids acontecendo em todo lado. Tem células de jovens e adultos acontecendo em todos os lugares. Aleluia.
Amém.
Não, se eu pudesse eu ia em todas. Todo final de semana eu tenho ido em uma, duas células. E tem sido uma grande bênção. Amém? Gostaria de me dar mais, gostaria de participar mais, mas eu ainda não consigo.
Quem sabe Deus vai me dar um clone. Nem vale a pena, né? A hora que eu encontrar comigo mesmo vai dar chante esse negócio.
Amém?
Então, é melhor do jeito que está. Sabe? É um verdadeiro elogio quando alguém diz sobre uma mulher ou sobre um homem que ele é sólido como uma rocha, que você pode confiar nele. Ah, foi o obreiro que disse? Epa, não tem dúvida, ele disse, a palavra dele é confiável. Amém?
Amém.
Você conhece pessoas assim?
Amém.
Que o sim é sim e que o não é não? Isso é bom, isso é inabalável. Se ele falou que vai acontecer, acontece.
Se ele disse que é assim,
é assim. É assim que vai ser. Amém?
Amém?
Então, você e eu precisamos ser esta pessoa a quem os outros querem pedir conselhos. Seja uma pessoa que os outros admiram. Amém? Que os outros olhem e digam, uau! Esse irmão é confiável, é inabalável.
Yeah.
Amém?
Amém?
É como se as pessoas soubessem que você é consistente, que o seu sim é sim e que o seu não é não. Aleluia?
Amém.
Irmãos, não tem coisa pior do que você encontrar pessoas que são instáveis e inconstantes. Você cumprimenta ele pela manhã, bom dia. Ele responde, oh, bom dia, como vai, tudo bem? Uau, maravilha. Aí você encontra com ele no outro dia, bom dia.
Meu Deus.
O que se passa? De um dia para o outro ele muda completamente, né? A estabilidade dele. Ele está lá em cima, depois ele está lá embaixo. Amanhã, quando você vai saudar, você já não sabe qual vai ser a resposta. Aí você já fica um pouco de longe. Bom dia.
Yeah.
Oi, bom dia, tudo bem? Uau,
hoje é um dia bom.
Está vendo? Então, nós temos que ser constantes, inabaláveis, amém? Firmes.
Amém.
Aleluia. Jesus disse que o que passar disso vem do maligno. Mateus 5,37. Em outras palavras, seja uma pessoa que, quando você disser sim, quer dizer sim, e quando diz não, você quer dizer não. Amém, meus irmãos?
Amém.
Você pode ser brincalhão, extrovertido, alegre, né? Você pode ser uma pessoa que interage bem com os outros, mas as pessoas têm que saber, é sim, é não,
yeah.
As coisas não podem misturar. A Bíblia diz lá no Salmo 15, versículo 4, que o homem abençoado é aquele que jura com dano próprio e não se retrata. Ele fala, olha, eu vou fazer isso, mesmo que isso vai ser prejuízo para ele. Ele faz. Amém? Eu conheci um senhor, na época que eu conheci, ele já era crente, ele era o vice-moderador da igreja, ou seja, o pastor auxiliar. E ele era um homem rico, comerciante, tinha muitos caminhões. Então, ele estava num bar, ele não era crente na ocasião, numa barraca, e acho que um pneu do caminhão furou, alguma coisa, e as pessoas não estavam conseguindo desapertar a roda do caminhão, aquelas focas pesadas, né? Que eles põem um ferro, e aí aparece um senhor ali, um jovem, e fala, não, isso aí eu tiro em 2 minutos, e aquele senhor falou para ele, se você tirar, eu te dou o caminhão. E era um caminhão novo.
Ai, ai, ai.
E o rapaz chegou lá, pegou o ferro, pá, 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 bateu, colocou, crac, e abriu, tirou a roda.
Meu Deus.
Ele foi a pé para casa, ele entregou o caminhão e foi a pé. Então, o sim é sim.
Yeah.
Amém?
Yeah.
Estamos juntos aqui?
Amém.
Eu não sei como seria se fosse o meu caso, mas eu acho que eu não iria prometer o caminhão. Eu acredito que eu não iria prometer o caminhão, porque, epa, tem coisas que não valem a pena. Amém? Então, se você prometeu algo ao seu irmão, ao seu filho, alguém que está perto, mesmo que depois perceba que vai ser algo difícil de fazer, você deve cumpri-lo. Você deve se esforçar para cumprir aquilo. Caso contrário, você o cria para acreditar que nem mesmo o seu Pai Celestial vai cumprir a palavra dele. Amém? Muitas pessoas, crianças e até juvenis, olham para os pais, a figura do pai e da mãe, e o que eles veem nos pais, eles vão refletir em Deus. Amém? Então, tem muitas pessoas que não acreditam em Deus porque tiveram uma imagem muito distorcida dos pais. Amém? Então, por isso que precisa ser. E outra coisa, irmãos, o diabo investe pesado contra a figura do pai. Muitas pessoas têm traumas, rancores, mágoas dos seus pais. Amém? O quarto ponto, sempre abundante na obra do Senhor. O que que significa ser sempre abundante? Abundante é uma palavra muito rica. Significa, literalmente, ir além dos limites, ir além e não fazer apenas o mínimo necessário. A palavra abundante implica qualidade e quantidade. Amém? Abundância, expansão, crescimento, ir além, mais, 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 transbordar. Estamos juntos? Não se trata de servir ao Senhor aos domingos, mas é uma questão de servir ao Senhor dia a dia pelo resto da vida.
cada dia dando o seu melhor. Amém, meus irmãos?
Amém.
Olha, irmãos, eu louvo a Deus pelos meus dia a dia. Amém? Porque quando eu não tenho nada para fazer, eu arrumo. Porque, e dificilmente eu não tenho nada para fazer. Porque eu estou envolvido até o pescoço. Amém? Aliás, até o último fio de cabelo. Completamente envolvido na obra do Senhor. Amém? Então você é firme, inabalável e sempre abundante na obra do Senhor. Sempre. Faz com zelo, faz com amor, faz com encargo, faz melhor do que você fez na semana passada. Investe mais, prepara mais, organiza mais, ore mais, jejue mais. Amém? Isso é essa sempre abundante que nós estamos a referir. Amém? Existem dois tipos de servos que não são úteis: aquele que não faz o que é mandado e aquele que só faz o que é mandado. Então, esses dois não estão fazendo muita coisa, né? Tem um que não faz nem o que se pede e o outro só faz exatamente o que se pede. Ele não faz um milímetro a mais. Amém? E muitas vezes faz sem encargo, sem motivação, sem alegria. Amém? Aleluia. E o quinto ponto diz: o vosso trabalho não é vão no Senhor. Se você serve a Cristo, Deus o honra. Seu Pai o honra. Não somente isso, mas o seu esforço será frutífero. Irmãos, Deus podia ter feito tudo sozinho, mas Ele decidiu colaborar, né? Permitir que nós façamos parte da obra dEle. Amém? Em outras palavras, há uma recompensa esperando por mim e por você. Seu esforço não é em vão. Aleluia! Nós trabalhamos, nós damos o nosso melhor, nós planeamos. Epa, vamos fazer isso na quarta, vamos fazer aquilo na quinta, sexta-feira vamos fazer aquilo outro. Amém? Esse sábado nós estávamos aqui reajustando as coisas. Tínhamos tantas reuniões, tantos compromissos, que nós tivemos que encaixar. Epa, esse aqui não vai dar agora, esse não vai poder ser aqui. Vamos mudar a data, vamos mudar o dia. Porque muitas coisas que nós queremos fazer, isso é abundância. Amém? Queremos tocar, né, a igreja, os anfitriões, aqueles que vão batizar, aqueles que, né, começaram maturidade, CTL. Queremos tocar toda a igreja. Vamos começar agora curso de casais na igreja. Aleluia, irmãos.
Amém, amém.
Então, nós temos muitas coisas que nós queremos fazer parte. A palavra vão, no sentido de não será em vão, significa não será infrutífero, não será inútil. Amém? Qual é a obra do Senhor? O Senhor Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. Ele diz que está edificando a sua igreja. Portanto, esse é o seu trabalho, é a sua obra. O Senhor edifica através de nós. Amém? Nós somos o instrumento da edificação de Cristo. Aleluia.
Amém.
Amém, meus irmãos.
Amém.
É certo que Deus aparece em sonhos, fala em visões, ministra no coração das pessoas, mas é muito mais constante as pessoas ouvirem uma palavra no culto, receberem uma oração em casa, serem ministradas por alguém. Alguém chegar e ter uma impressão no Espírito e falar: irmão, eu tenho uma palavra de Deus para você. E é Cristo edificando a vida daquela pessoa. Amém?
Amém?
Eu e você podemos ser instrumentos de edificação. E isso não será em vão. Se você diz estar na obra de Deus, precisa estar então cooperando naquilo que o Senhor está fazendo. O que Deus está fazendo nesses dias? Qual que é a obra de Cristo na terra hoje? É o que nós temos que estar a fazer. Amém? Ele não disse que está edificando um país ou um estado, mas Ele está edificando a igreja. Portanto, a igreja está acima de qualquer trabalho.
Amém,
meus irmãos?
Amém.
O apóstolo Paulo chega a dizer que aquele que almeja o episcopado, excelente coisa almeja.
Amém.
Amém? Quem deseja trabalhar na obra do Senhor e ser um ministro de Deus, ele está desejando algo excelente.
Amém.
Aleluia. E o sexto ponto, o servo que fracassou. João Marcos escreveu o evangelho que leva o seu nome, o evangelho de Marcos. Não era um dos 12 discípulos de Jesus. Seu nome, João Marcos, é um composto de um nome judaico, João, e um nome romano, Marcos. Sua mãe chamava-se Maria. Quando Pedro estava na prisão e a igreja orava incessantemente por sua libertação, e então um anjo veio e o libertou. Ele foi para a casa de Maria, a que era mãe de João Marcos. Pedro foi para sua casa, onde havia uma reunião de oração, e todos ficaram maravilhados com a sua libertação. Amém? Depois disso, encontramos João Marcos com Paulo e Barnabé, na parte inicial da viagem. Paulo e Barnabé tiveram uma amarga desavença a respeito de João Marcos, porque aconteceu que João Marcos falhou na Panfilha, e então ele se separou deles desde lá, Atos 13, 13. Amém? Então, Pedro e Paulo estavam discutindo a respeito de João Marcos.
Marcos.
Aleluia.
Aleluia.
É, não sabemos exatamente as razões, mas sabemos que ele falhou na obra do Senhor. Paulo tinha uma expectativa, esperava algo, mas ele falhou grosseiramente. Então Paulo não queria levá-lo com eles na próxima etapa da jornada. Barnabé, por outro lado, queria ele junto. Não, vamos caminhar com o irmão, que nós temos a oportunidade de ensiná-lo, corrigi-lo, e por aí vai. Amém? Você sabe, algumas pessoas, como Barnabé, gostam de encorajar as pessoas, mas às vezes você acaba encorajando-as pelos motivos errados e na hora errada. A pior coisa que poderia ser feita ao filho pródigo, lá quando ele desejava comer as comidas dos porcos, era dar-lhe comida. Então certifique-se de que a sua bondade humana seja a compaixão do Senhor, e não apenas a sua vontade de fazer o bem, de servir bem. Presta atenção em algo, irmãos. Ao longo da vida eu aprendi algumas coisas. Quando alguém está apanhando do seu lado, não entra.
Yeah.
Deixa ele apanhar.
Yeah, tá ouvindo,
mas é difícil. É difícil, sabe por quê? Porque nós temos um coração mole às vezes.
Yeah.
Ah não, olha que covardia. Epa, o que se passa? E aí você entra e entra na hora errada. E atrapalha o processo de Deus de corrigir a vida do irmão. Amém? Paulo se posicionou e queria cortar a cabeça do irmão fora. O irmão falhou, não deu o fruto que devia dar, não pode estar na equipe. O trabalho aqui é outro nível. Amém? Então, esse foi o posicionamento de Paulo. Mas Barnabé queria, não, epa, vamos lá, é Pedro e Barnabé, né? Ele, não, vamos carregar o irmão junto conosco, vamos levar. Eu já passei, eu tenho 20 e tal anos caminhando no ministério. Tem porrada que você acaba tomando e nem é sua. Só porque você está do lado. Amém? Só porque você está perto. Houve uma ocasião que o pastor me deu uma oportunidade. Eu estava no tempo integral, trabalhando na igreja. Irmãos, eu nunca carreguei marmita na minha vida, aquela marmitinha de comida, nunca, sempre trabalhei em boas empresas, as empresas tinham refeitório, davam comida, quando não a gente comia em restaurante todos os dias, mas quando eu vim servir no ministério, eu tive que trazer a marmitinha de casa,
yeah.
Ih, vai dar um tratamento aqui,
A única vez na minha vida que eu comi marmita foi na igreja, servindo ao Senhor. Amém? Mas era tratamento. Amém?
Amém?
Então, as pessoas ficavam, poxa, mas como você não pode nem comer num lugar digno? Eu tinha que economizar muito para conseguir comer uma comidinha fora. Mas sabe de uma coisa? Deus quebrou muita soberba, muita arrogância, muita coisa humana na minha vida com isso. Amém?
Amém.
Quando eu cheguei na Videira, eu era pastor já grande em outros lugares, em rodas de teologia. E quando eu cheguei na Videira, o pastor dispensou a irmã que limpava o prédio e falou: olha, se você quiser, para eu conseguir te dar um salário, você entra no lugar da faxineira. Então eu cheguei na Videira, eu saí das rodas de teologia, do mestrado, e cheguei na Videira e fui lavar pia, sanita. E alguns irmãos são abundantes
quando usam a sanita.
E aí depois você vai limpar, tem que ser abundante também, não é? Então, cadê a Sofia?
Então presta atenção. Para uns parecia um absurdo aquilo, mas era um tratamento de Deus comigo. Eu precisava daquele tratamento. Hoje não tem problema com essas coisas. O que precisar limpar, fazer, consertar, comprar, vender, seja lá qual for, eu fui tratado, fui experimentado nessas coisas, amém? E quem poderia entrar para me defender? Não entrou.
Pediu para te entregar, sabe, para parar de